podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Muito bem, a partir de agora vamos conversar com a vereadora Moana Valadares, que é presidente do Partido Liberal em Sergipe. Nos últimos dias, o cenário político sergipano foi marcado por mudanças importantes dentro da legenda, entre elas a saída do vereador Lúcio Flávio da presidência do PL de Aracaju. Esse e outros movimentos têm despertado grande interesse no meio político, especialmente com o início das articulações para as eleições de 2026. Além de comentar essa reestruturação partidária, nossa entrevistada também vai falar sobre sua pré-candidatura a deputada federal, os planos do PL para Sergipe, as alianças políticas, o fortalecimento da legenda e as perspectivas para os próximos meses. Vereadora Moana Valadares, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, tudo bem com a senhora?
Bom dia a todos os meus amigos da Jovem Pan, tudo bem? É sempre um prazer falar com vocês, bom dia a todos os nossos ouvintes.
A satisfação sempre é nossa. Vereadora, para a gente começar discutindo, como é que a senhora recebeu essa renúncia do vereador Lúcio Flávio da presidência do PL em Aracaju? Te causou alguma surpresa? Quais foram os motivos na sua concepção?
Olha, para ser bem sincera, eu realmente recebi a notícia com surpresa, sim, tá? Porque nós tivemos alguns momentos de conversa, né? E isso não tinha sido conversado, né, anteriormente comigo, nem com o Rodrigo, sobre essa decisão dele de sair do PL. Então, realmente, assim, eu acho que a palavra que define, para mim, assim, a decisão de Lúcio realmente é decepção. Mas eu sou cristã, já perdoei, já liberei esse perdão. E espero que ele siga aí o caminho dele e de acordo com as próprias escolhas dele, né? Ele sabe quais foram os motivos. Agora, quanto a mim, o que eu posso dizer é que eu tenho, assim, graças a Deus, a consciência tranquila de que enquanto eu pude, eu fui sincera, correta, honrei com todos os compromissos, o partido honrou com todos os compromissos com ele, o partido sempre o ajudou, o partido sempre esteve de braços abertos, de portas abertas para investir na candidatura dele a deputado estadual, até porque a gente entende da importância, né, de termos cadeiras ali na Assembleia Legislativa que cumpram e estejam dispostas a seguir, a defender os princípios do Partido Liberal, mas infelizmente ele fez a escolha dele, né? Ali houve pressões da parte da prefeitura, né, do grupo que ele pertence, a liderança de Edivan Amorim, onde ele foi pressionado e escolheu, né? Agora, assim, as nossas conversas sempre foram muito francas. Quando conversamos a primeira vez em relação à possibilidade de candidatura, quando ele desejava ser candidato a deputado estadual, né, ainda era naquele período de janela eleitoral. O que é janela eleitoral, para os nossos ouvintes compreenderem melhor? É o período onde os pré-candidatos, as pessoas que desejam, né, se candidatar, elas ainda podem ali se filiar aos partidos que eles desejam. Lúcio é vereador pelo PL, ele não tinha janela, certo? Ele não poderia trocar de partido, porque o mandato ele pertence ao partido. Então, se ele saísse do partido, ele perderia o mandato dele de vereador, né, pela legislação. Mas nós conversamos e eu fui muito sincera com ele. Eu falei: olha, Lúcio, não serei eu que vou atrapalhar qualquer tipo de projeto que você tenha para sua vida ou que Deus tenha para sua vida. Se você desejar sair do PL e ir para o Republicanos, que é o partido de Emília, eu libero você. Você tem a sua liberação, porque o partido pode fazer essa liberação, né? Você tem a sua liberação, se caso for o seu desejo. Agora, se você optar por ficar no PL, você também aqui vai ter, né, todas as condições que o partido puder te dar para você ter a sua candidatura e chegar à vitória, que é o nosso interesse. E aqui, você é muito bem-vindo. Agora, existe um projeto que o partido tem. O PL tem um projeto para Sergipe. E se você está no PL, você precisa estar de acordo com esse projeto. E foi isso que eu apresentei para ele. Falei, agora tome a sua decisão. Se você ficar, esse aqui é o projeto. Né? Nós temos um candidato a governo, nós temos um candidato a Senado, que é Rodrigo, nós temos uma chapa de deputado federal e temos a chapa de deputado estadual. Não faz sentido algum o partido investir na sua candidatura, né? Você receber o fundo eleitoral, como foi uma das, ali dos pontos da nossa conversa, para você estar em outro palanque, no palanque de outro partido e apoiando candidatos de outro partido. Então, assim, eu não vou ter como administrar essa situação. Então, assim, eu preciso ser sincera com você. Se você ficar aqui, ó, você ainda tem a janela. Se você ainda quer se filiar ao Republicanos, você pode se filiar. Né? Eu te dou aqui a sua liberação. Né? Você não, ele não poderia, no caso, pela legislação, mas com a liberação do partido, ele teria ali, estava dentro do prazo da janela para se filiar ao Republicanos. Agora, se você quiser ficar, as condições são essas aqui, né? E aí ele fez a escolha dele. Naquele momento ele disse, não, mano, eu vou ficar no PL, o PL é a minha casa, o PL é o partido do meu coração, né? Eu sou bolsonarista, sou de direita e vou ficar aqui. Eu só te peço um tempo para que eu possa publicizar isso, né, começar a me posicionar, para não ficar parecendo que foi uma coisa muito brusca e tal. E nessa conversa, nós conversamos sobre a questão, né, do relacionamento dele com a Emília, onde eu também, né, fui muito sincera e disse, olha, Lúcio, você não precisa romper com a prefeita Emília, você não precisa deixar de ser o vice-líder dela. Eu não tenho problemas nenhum com a Emília. Emília não é candidata a nada nessa eleição. Ela esquece disso, mas ela não é candidata. A eleição dela só em 2028. Né? Então, assim, não se sinta constrangido, porque eu não vou te colocar nessa posição. Você pode continuar fazendo o seu trabalho. Não precisa sair da gestão, não precisa entregar seus cargos. Você pode permanecer fazendo o seu trabalho de vice-líder de Emília, que isso não será um problema para nós. Eu espero que exista também essa compreensão do outro lado, né? Que Emília também compreenda que você tem um partido, que você se elegeu no Partido Liberal, que o PL é o seu partido e, portanto, você deve fidelidade partidária ao seu partido. Isso é lei, né? Então, essa sempre foi a nossa conversa e o tempo passou, isso era algo que já estava ali, né, decidido, classificado, inclusive nas entrevistas dele, ele demonstrava isso, né, falava que ainda iria esperar um pouco para se posicionar em relação às candidaturas, que era justamente isso que ele tinha me pedido, um tempo, e eu não pressionei. Porém, a pressão aconteceu do outro lado da história, né? Ali ele sofreu a pressão, infelizmente ele cedeu, né? E eu sinto muito, eu acho que é uma pena muito grande, porque Lúcio tinha uma candidatura de deputado estadual real, viável, né? Era praticamente ali, claro que a eleição só se decide na urna, mas olhando ali pelo lado da razão, humanamente, ele tinha realmente praticamente um mandato garantido pelo Partido Liberal, e eu acho muito triste que ele tenha aberto mão disso, né?
Vereadora, uma coisa assim que a gente gostaria que as pessoas pudessem compreender. Nesse momento, quem nos ouve são os ouvintes, né? Os eleitores também, claro. Aqueles que irão trazer ao campo essas decisões, mas algo nessa explicação que a senhora traz, é uma explicação bastante detalhada, mas a senhora diz assim, a senhora também teria feito esse posicionamento consciencioso, né? Antes daquele momento de cobrança na tribuna da Câmara. Então a gente precisa colocar esses dois pontos, aonde esse divisor de águas, porque o tom da conversa mudou. A senhora acabou de dizer que não teria nenhum problema que o vereador Lúcio Flávio mantivesse esta relação, é uma relação institucional, não é? Na vice-liderança da prefeita Emília, que não haveria nenhum problema naquele momento que ele mantivesse seus cargos, tudo aquilo que, claro, né, todo aliado, ele sabe, ele tem, exerce algum poder. Mas na Câmara, na tribuna da Câmara, a senhora mudou o tom, né, a senhora subiu o tom, saiu dessa tranquilidade e disse, acusando o vereador de que ele teria havido por interesses próprios. Inclusive citou a manutenção dos cargos, as condições que lhes eram oferecidas. Ou seja, as condições se mantiveram. Ele não teve pressão para perder essas condições ou para deixar o PL. Aliás, ele sempre disse que ele já estava no PL quando vocês chegaram. E vocês têm a mesma bandeira, né? A mesma bandeira, os mesmos valores. Por que que a senhora mudou o tom e passou para um tom acusatório e dizendo que o vereador teria buscado interesses pessoais nessa divisão? Como é que a gente consegue explicar para o nosso ouvinte, para os eleitores, essa mudança de posicionamento de um tom antes pacífico, de aceitar que ele mantivesse cargos e esses interesses que depois a senhora acusou, dizendo que ele era uma decepção porque teria preterido? O que foi de fato que ele preteriu? Ele mantém, não é? A bandeira do bolsonarismo, ele é, como ele se coloca, de direita e mantém os mesmos valores que a senhora, que Rodrigo Valadares.
Vamos lá.
O que é que muda, vereadora?
São momentos. O que muda são os momentos, né? São momentos completamente diferentes, né? No primeiro momento, onde tivemos a conversa, onde ele nos procurou e nós conversamos sobre ele ficar ou não no PL e demos a ele total liberdade para que ele pudesse fazer a sua escolha, mesmo que ele não tivesse legalmente.
Teve alguma condição, vereadora? Nesse momento, houve a negociação de alguma condição para que ele fizesse essa permanência?
Não, imagina, apenas nós dissemos, olha, Lúcio, existe um projeto do partido.
Mas ele,
né?
Não se afastou do projeto, não é isso?
Se afastou, claro.
De que forma?
Tem um projeto para Sergipe? O PL tem um projeto para Sergipe.
Então ele teve, nesse caso,
Bolsonaro.
Pronto. Então nesse caso,
ele
então
saiu,
há uma. Mas ele não abandonou.
Só para finalizar, vamos lá, né? Para eu finalizar aqui o raciocínio. Você me perguntou o que
pois
foi
não.
que mudou
pois
de
não.
lá para cá. Então vamos lá. Quando nós tivemos a nossa primeira conversa, eu falei para Lúcio, existe um projeto do PL para Sergipe. Um projeto de Flávio Bolsonaro, debaixo da liderança de Bolsonaro, que foi escolhida nacionalmente. O projeto é esse aqui. Se você optar e escolher ficar no partido, você ainda tem tempo para sair, porque ainda estamos na janela partidária.
Então, se é uma condição.
Se você não quiser ficar, Lúcio, você tem a minha liberação para você se filiar a outro partido.
Ah, então a senhora convidou para que ele se retirasse, nesse caso, então, do partido?
Não,
aí é uma
jamais.
Condição.
Não, você está falando.
Não, eu estou perguntando.
Você está colocando palavras na minha boca.
Não, vereadora,
não,
eu só estou perguntando.
Você está colocando palavras na minha boca.
A senhora colocou, imagina. Se você quiser ficar, ou então você pode se filiar.
Porque ele veio conversar comigo sobre a possibilidade de ficar ou não.
Compreendo.
É um período de janela partidária onde todos os candidatos estão decidindo a sua vida, em que partido eles estarão, em que partido eles concorrerão às eleições. Então, essa conversa foi exatamente sobre ele permanecer ou não no partido. E foi uma conversa franca e sincera, onde ele tinha a opção. Ou ele saía e ia para o partido de Emília, ou ele ficava no PL. E eu, entendendo a situação dele, disse, Lúcio, se você quiser sair, se a sua escolha for sair, tudo bem, eu não vou lhe prejudicar, você não vai perder o seu mandato, porque ele perderia o mandato. O mandato é do partido. Pela legislação, ele não tinha janela para sair, porque ele está no mandato de vereador. A janela dele só é em 2028 para ele trocar. E eu disse, se você desejar sair do PL, eu dou a liberação para você sair do partido e ir para o partido que você desejar, porque eu não quero atrapalhar os seus projetos, os seus sonhos e o que Deus tem para a sua vida, meu irmão.
Pronto,
aqui
então,
você está em casa,
pronto.
Não se preocupe. Agora, então, se você quiser ficar...
Aí nós chegamos na condição, não é isso, vereadora?
Exatamente.
Pronto, então, então há uma condição. Haveria essa condição. A posição seria. Ele teria que seguir os candidatos.
Eu gostaria de ter a oportunidade de terminar o meu raciocínio.
Pois não.
Né? Se você quiser ficar, existe um projeto do PL e você, dentro do PL, naturalmente, né, precisa estar alinhado com esse projeto. Então decida enquanto você ainda tem tempo de sair, porque aí você não se prejudica. E aí ele disse, não, mano, eu vou ficar no PL, eu só te peço um tempo para começar a me posicionar. Começar a realmente dizer ali quais são os meus candidatos para a mudança não ser uma coisa tão brusca. Eu falei, não, compreensível, te entendo, tudo certo, fique tranquilo quanto a isso. E sobre Emília, não tem problema você continuar na vice-liderança dela. O que é que eu estou pontuando aqui? Que a pressão e a cobrança por escolher um lado não foi da nossa parte. Nós deixamos ele à vontade, nós deixamos ele livre para permanecer sendo vice-líder de Emília e continuar no PL. Até porque, no nosso entendimento, não existe choque de interesses nesse ponto. Emília não é candidata a absolutamente nada esse ano. Emília é a prefeita de Aracaju. Ela está apoiando uma candidatura, o que é muito diferente. A eleição dela só é em 2028. Ela esquece disso, mas a eleição dela é em 2028. Então, não havia choque de interesse. Lúcio não foi pressionado pelo PL, não foi pressionado por nós a fazer uma escolha. Ele poderia permanecer no PL, ser candidato pelo PL, teria o apoio do PL, teria o investimento do PL, mesmo estando na base de aliados de Emília, mesmo fazendo o trabalho dele de vice-líder, não houve uma imposição da nossa parte. A imposição, a cobrança, a pressão foi do outro lado. Do outro lado, eles não aceitaram que Lúcio permanecesse no PL. Do outro lado, eles não aceitaram que Lúcio fosse candidato a deputado estadual pelo PL. Ele foi pressionado e provavelmente que houve ali, né, uma condição se ele permaneceria nos cargos, permaneceria nos acessos que ele tem dentro da gestão, permaneceria tendo os espaços que ele tem na gestão, ou se ele escolheria ser candidato pelo PL. E ele fez uma escolha clara. Foi aí o ponto da minha fala. O meu tom mudou porque, como eu mesma disse no início da minha entrevista, eu fui pega de surpresa. Ele não conversou comigo. Ele não falou que ia entregar a presidência municipal do PL. Ele não falou que deixaria de ser candidato pelo PL. Ele não teve nenhum tipo de conversa prévia comigo e ele simplesmente foi para a tribuna da Câmara e anunciou isso publicamente. Então, esse foi o segundo momento onde, naquele momento, eu deixei claro que ele fez uma escolha. Ele escolheu pelos cargos, ele escolheu pela estrutura e pelo conforto político. E na nossa política ideológica, gente, é importante compreender isso. Quando você escolhe fazer uma política ideológica, quando você escolhe estar alinhado a uma bandeira, em muitos momentos você precisa abrir mão desse conforto para estar firme defendendo aquilo que você acredita. Se ele é de direita, se ele é bolsonarista, então o natural é que ele esteja debaixo da direção de Bolsonaro. Nós não inventamos nada aqui em Sergipe. Nós não somos, a gente não está na presidência do PL, porque isso é da nossa cabeça. Nós estamos aqui porque estamos debaixo de uma liderança, porque foi uma escolha de Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos construindo um projeto para Sergipe debaixo da liderança de Flávio Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro. Valmir, Emília saíram do PL. Eles escolheram sair do PL e seguir a liderança de Edvan Amorim, que é o líder deles. E quando eles saíram, eles deixaram de ser uma opção para o partido. E o partido desejava ter um palanque e uma candidatura em Sergipe. É importante deixar as coisas claras.
Correto. É importante as pessoas. Vereadora, vereadora. A senhora fez a sua explicação, então. O direcionamento em Sergipe do PL é a defesa desta chapa. Nós temos pré-candidatos ao Senado, hoje o deputado Rodrigo Valadares, Coronel Rocha, esses são os pré-candidatos ao Senado. Temos pré-candidato ao governo do Estado, o vice-prefeito, o Ricardo Marques, não é assim? Então, no caso, os deputados, os candidatos, eles acompanharão este projeto. É isso, vereador? A gente pode definir dessa forma?
Exatamente. A gente pode deixar claro que alguns candidatos, eles vinham, né, com que vieram compor a chapa já do PL, já com algum tipo de compromisso que não ferisse a chapa principal, né? Então, naturalmente, alguns já tinham algum compromisso com o segundo senador, né? Já tinham algum compromisso com o segundo senador, e isso foi algo que foi anteriormente alinhado, e tudo bem, mas um dos senadores, o primeiro senador, né, é um candidato do partido, né, assim como para governo. Isso foi colocado na mesa e sempre foi deixado bem claro que não cabe apoio a outro candidato a governo dentro do PL. Isso é natural, veja, isso é natural, nós não estamos fazendo nenhum tipo de imposição. Isso chama-se fidelidade partidária, isso é lei. Então, se o partido tem um candidato, você não pode estar no partido, se beneficiar do partido, receber fundo partidário, receber recurso do partido para fazer campanha para um candidato de outra chapa. Isso não acontece, isso não existe. Então, no PL também não é diferente. Então, tudo isso foi deixado às claras, né, no período de filiações, e só se filiou quem estava alinhado com essa decisão, né? Então...
Vereadora?
Alô?
Agora sim, pode falar. Pode falar, vereadora.
Caiu em que parte, só para finalizar?
A senhora está falando sobre a questão do partido, né? Fidelidade dos pré-candidatos.
Exatamente. Então, existe, isso é algo natural, né? Não é uma imposição, não é uma condição exclusiva do PL. Não, isso é natural da política, uhum, né? Se você está dentro de um partido, se você está dentro de um projeto, você não existe, né? Não tem condições de você estar dentro de um partido, ser beneficiado por aquele partido, né? Receber recursos daquele partido, receber fundo partidário do partido, para estar, usar esses recursos no palanque de um candidato que não é do partido, de um candidato de outro partido. Então, se o partido tem candidato, isso não faz sentido. Então, tudo isso foi conversado, pontuado no período de filiações, e quem se filiou concordando com isso e compreendendo isso. Então, é algo que, assim, só para as pessoas entenderem, né, não é uma coisa que só essa exigência é só do PL. Não, essa é algo natural, né, e assim que as coisas funcionam. Agora, naturalmente, são dois senadores, né, são duas candidaturas a Senado. Então, existe uma maior flexibilidade de todos os partidos em relação a essas candidaturas de Senado, e você apoiar um candidato, um candidato da chapa de um partido e outro da outra. Mas, assim, eu posso dizer que 80% dos candidatos do PL, né, federais e estaduais, e também do Podemos e do Partido Novo, né, que são os partidos do nosso agrupamento, 80% desses candidatos estão 100% alinhados com toda a chapa, desde governo até os dois candidatos a Senado e a chapa também de federal.
Muito bem, estamos conversando aqui no Jornal da Manhã pela Jovem Pan com a vereadora Moara Valadares, que é presidente estadual do PL Sergipe. Vereadora, um outro tema que chamou bastante atenção da população brasileira, principalmente dos bolsonaristas, foi um vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em que ela faz ataques ao pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, inclusive afirmando que ele teria desrespeitado e maltratado ao telefone. Qual a sua opinião sobre esta fala da Michelle Bolsonaro?
Olha, meu amigo, eu não tenho opinião sobre. Até porque é algo que, veja, todo mundo foi pego de surpresa, né? Com esse vídeo, com esse posicionamento. Então, assim, eu acho que é algo muito pessoal, né? Eu não tenho como opinar sobre isso. Eu acho que nenhuma opinião que eu venha dar sobre esse assunto, ela vai ser construtiva ou vai ajudar em nada nessa situação, né? Eu particularmente entendo que o Brasil ama Flávio Bolsonaro, tá com Flávio Bolsonaro, porque ele é o candidato indicado pelo presidente Bolsonaro, é quem vai carregar esse legado, né, e quem tá com essa responsabilidade de retomar a direção do nosso país. E o Brasil também ama Michelle, que é a esposa de Bolsonaro, né, que é a presidente do PL Mulher, que tem feito um trabalho belíssimo à frente do Pelo Mulher, e que é muito importante também para esse projeto. Então, o que a gente deseja é que tudo se resolva, que fique tudo em paz, porque é muito, na política, existem divergências, existem diferentes interesses, existem posicionamentos diferentes, mas você pode ter divergências em vários pontos. Você só precisa convergir em um objetivo principal. E eu acho que é exatamente aí onde está a grande questão. Todos que estão debaixo da liderança de Jair Bolsonaro, que fazem parte desse projeto para o Brasil, têm um ponto de convergência em comum, que é tirar o PT do poder, que é libertar o Brasil, a nação da esquerda, e construir um futuro próspero para a nossa nação. Então, nesse quesito, nesse ponto, tanto Flávio quanto Michele Bolsonaro, eles convergem. Então, isso mais cedo ou mais tarde, qualquer tipo de divergência ou de pequenos problemas, que isso são coisas que existem nos relacionamentos, principalmente quando nós estamos falando de família, né? Então, assim, tudo isso acho que fica muito pequeno perto do objetivo maior.
Todos sabem, vereadora, que o objetivo da Michele Bolsonaro seria ter sido indicada pelo ex-presidente Bolsonaro para ser a pré-candidata do agrupamento à presidência da República. Com essa fala dela dizendo que o Flávio Bolsonaro a desrespeitou e a maltratou ao telefone, a senhora acredita que ela esteja fazendo o jogo de algum opositor?
Não, isso na verdade são algumas teorias, né, da conspiração, que surge, é natural que as pessoas, elas querem entender os jornalistas e alguns blogs e alguns produtores de conteúdo, né, acabam ali tentando entender meio que o jogo jogado no bastidor e lançam teorias das suas próprias cabeças, mas isso nunca foi algo realmente confirmado, nunca foi falado. E assim, nós que estamos ali nos bastidores e conversamos bastante, a gente entende que não é esse o caso, certo? É, na verdade, ali algo que saiu do como eu posso dizer, que houve um desentendimento mesmo, as pessoas se desentendem, essas coisas acontecem. Mas Michele, ela, acredito que ela compactua, né, com o mesmo objetivo, que é tirar a esquerda do poder, que é vencer as eleições para Lula. E ela sabe que a indicação, né, que o nome indicado, escolhido pelo próprio marido, foi Flávio Bolsonaro. E é isso, quando nós estamos debaixo de uma liderança, isso é princípio da liderança, está na Bíblia. Né, estamos debaixo de uma liderança, nós precisamos honrar e respeitar a decisão da liderança.
Agora a gente observou, vereadora,
a decisão de Bolsonaro.
A gente observou que, sim, pelo menos pela imprensa, muitas pessoas, mulheres inclusive, entidades, prestaram solidariedade a Michele Bolsonaro. A senhora, na condição de mulher, de presidente estadual do PL Sergipe, chegou a prestar solidariedade a ela, por ela ter sido, segundo ela, desrespeitada pelo Flávio Bolsonaro?
Olha, então, eu não acho, não entendo como prestar solidariedade, até porque, como eu disse para você, Rosalva, ou como eu disse para você desde o início, eu não me sinto confortável e não acho que eu estou na posição de me meter nessa questão, porque eu não estava lá, eu não ouvi, eu não sei como foi, né? O que eu sei e o que eu desejo do fundo do meu coração é que eles cheguem em um entendimento, que eles cheguem, né, ali no ponto de convergência maior, e que eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque eu conheço os dois, né, e sei que há muito mais em comum, né, há muito mais em convergência do que em divergência entre os dois.
Aqui tem muita gente se manifestando pelo WhatsApp. Vou ler algumas mensagens porque o tempo já está se esgotando, e agradecendo a atenção da vereadora Mora Valadares para conosco. Aqui o ouvinte fala o seguinte: a vereadora tem razão, não faz sentido o PL ter um candidato que é do partido recebendo verbas do partido para sua pré-candidatura e de repente ele declarar votos em outros candidatos de outras legendas. Aí é bom demais, né, Paulo? Pois é, é a opinião aqui do ouvinte. O outro aqui é o Lúcio, que não é o Lúcio Flávio, ele fala aqui o seguinte: bom dia, Paulo, Fabiana e a vereadora Moana Valadares. Pergunte a Moana Valadares se nesse caso o Lúcio não será mais pré-candidato a deputada estadual diante do que ela disse agora há pouco. Outro ouvinte aqui, deixa-me ver que se ele se identifica, é o Lenilson Almeida. Ele fala: meu querido Paulo, quem perde é o PL, em não ter em seu quadro parlamentar da envergadura do Lúcio Flávio. Obrigado pela atenção, valeu, ouvinte, muito obrigado pela atenção. Aqui outro ouvinte faz o seguinte questionamento: ela está defendendo o Flávio Bolsonaro, o que é contraditório para uma mulher que deveria defender os direitos das mulheres. O outro ouvinte aqui, que não se identifica, ele diz: vereadora, o que a senhora achou das declarações da prefeita sobre o caso do dinheiro pego nas mãos do diretor financeiro da Secretaria de Educação? Não achou muito fria, já que o estilo dela na Câmara era uma leoa? E o outro ouvinte aqui: Paulo, pergunte à vereadora se ela mantém a pré-candidatura dela a deputada federal, pois o PL, eu como de direita, precisamos de nomes para mudar na Câmara Federal, não apenas no Senado da República. Um grande abraço a esta jovem vereadora que está fazendo a diferença na Câmara. O outro ouvinte fala aqui o seguinte: bom dia. Estranho a vereadora Moura Valadares não prestar solidariedade a uma mulher que diz ter sido atacada por um homem. Não é algo contraditório, vereadora? Com todo respeito que tenho à senhora, é a observação feita. O outro ouvinte aqui é o Júlio, interagindo, ele diz: bom dia a todos vocês. A posição e a decisão do PL em Sergipe está corretíssima. A vereadora tem toda a razão. O Lúcio Flávio, com todo respeito, ele é do PL. E querer o apoio do partido, o dinheiro do partido, para ser eleito e apoiando outro candidato de outra legenda, não faz o menor sentido. Acho que ela tem toda a razão. O Lúcio Flávio tem lá seus motivos, mas ela está certíssima. Nenhum outro partido faria isso. Vereadora, fique à vontade para a gente concluir.
Olha, foram tantas perguntas. Eu quero que você, Paulo, vá me ajudando aí a lembrar das perguntas para a gente ir respondendo aos poucos, né? Primeiro, está confirmada a minha pré-candidatura à deputada federal. A gente entende da importância realmente de fazer uma bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, de direita, conservadora e firme, com coragem para fazer o que precisa ser feito. A gente sabe que a partir de 2027 a gente tem um país para colocar nos eixos, um país para consertar, né? E tem muita coisa para ser feita ao lado do futuro presidente do Brasil, em nome de Jesus, Flávio Bolsonaro. Então a minha pré-candidatura está mantida e estaremos lá, em nome de Jesus, combatendo aí a esquerdalha, limpando o nosso país, colocando ele nos eixos. Segundo ponto, em relação à candidatura de Lúcio para deputado estadual, isso é algo que é uma decisão pessoal dele, né? A gente não pode intervir no desejo pessoal das pessoas. Então, pelo que eu entendi até agora, ele abriu mão dessa candidatura, porque ele não pode ser candidato mais por outro partido. Por quê? Passou o prazo de legenda partidária, né? Passou o prazo da janela, não tem mais janela para você trocar de partido. Então, se ele desejar ser candidato a deputado estadual, ele só pode ser candidato a deputado estadual pelo PL. Volto a dizer, o PL não tem problema nenhum, pelo contrário, em relação à candidatura de Lúcio Flávio. Se assim ele desejar, independente de qualquer coisa, o partido está de portas abertas, como eu reafirmei isso na Câmara, né? Aquele momento ali da discussão foi um outro momento onde estávamos debatendo um projeto de lei que a prefeitura tinha enviado para a Câmara, onde ela trazia a criação de mais cargos de comissão, e ali eu me posicionei que não era correto, de acordo com o nosso posicionamento liberal, né, de Estado mínimo, concordar que fossem criados cabide de emprego, cargo de comissão, faltando 3 meses para a campanha, né, porque a gente sabe que isso é só para fortalecer um projeto eleitoral. Então é um gasto público que não faz sentido. E ele foi fazer a defesa de Emília naquele momento, né? E me atacou e eu respondi. Mas, de toda forma, independente dessas questões, eu sempre deixei muito claro que ele, se ele desejar, se for um desejo pessoal de Lúcio ser candidato a deputado estadual, a legenda dele pelo Partido Liberal está mantida, né? Ele pode ser candidato a deputado estadual. Agora, ele é quem não quer ser candidato a deputado estadual, porque foi pressionado, volto a dizer, pela prefeita e pelo grupo que ele pertence. Eu não sei se pela prefeita, não posso aqui, né, afirmar que foi por ela, mas certamente pelo líder dele, que é o Edvan Amorim. Ele mesmo já declarou que Edvan é o líder político dele, né? Então, houve realmente essa pressão e ele abriu mão dessa candidatura, infelizmente, que era um mandato, assim, praticamente garantido, né? E abriu mão dessa candidatura pela estrutura que ele tem ali dentro da gestão. Foi uma escolha política. Eu sinto muito, né? Mas a gente não pode intervir nas decisões pessoais das pessoas.
Perfeito.
Qual foi outra pergunta, Paulo?
Outra pergunta, ouvinte, perguntando se não seria contradição da senhora que defende a mulher e a Michelle passando por estes ataques não prestar solidariedade a ela.
Veja, na fala da Michelle, eu assisti com muita calma os dois vídeos dela. Ela não falou que foi atacada, ela não falou dessa forma. Ela demonstrou ali que houve um desentendimento e que ela não gostou do posicionamento de Flávio em relação à decisão que ela tomou lá no Ceará, né, e naquela situação que aconteceu ali, que eu, sinceramente, não tenho absolutamente nada a ver com a situação do Ceará para estar me metendo sobre isso. A minha postura é, na verdade, uma postura pacificadora. Eu acredito que não me cabe colocar fogo no parquinho, sabe? Não me cabe acender o isqueiro numa situação como essa. E qualquer coisa que eu venha falar ou me posicionar sobre, eu só vou estar piorando a situação. Então, eu entendo que o que nós precisamos agora é de pacificação. Eu entendo que o que nós precisamos agora é liberar o perdão, né? Como cristãos que somos todos. E de buscar a convergência naquilo que converge entre nós, né? Que são os pontos principais, que é o maior projeto da direita para o Brasil, que é libertar o Brasil da esquerda. Então, nada que vier além disso, eu acredito que é bem-vindo no momento.
Muito bem. Vereadora Mona Valadares, presidente estadual do PL Sergipe, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã, como sempre, atenciosa. A gente é grato por sua atenção, vereadora. Boa sorte, bom trabalho.
Muito obrigada, Paulo. Eu que fico muito grata pela oportunidade. Sempre que vocês me procuram, eu estou sempre à disposição. Acho que busco ter esse bom relacionamento com a imprensa, principalmente esse tipo de jornalismo que vocês fazem, né? Que é um jornalismo imparcial, um jornalismo sério, um jornalismo correto. Então, para esse tipo de espaço, eu estou sempre à disposição e pode contar sempre comigo. Estou às ordens. Muito obrigada pela oportunidade e agradeço também aos nossos ouvintes. Agradeço a todos que mandaram as perguntas, que mandaram os elogios. Fico muito grata. Que Deus abençoe todos vocês. Que todos tenham um bom dia. Que Deus abençoe a vida, a família. E que dê muita prosperidade, saúde e paz.
Amém. Para todos nós. Abraçando também o deputado federal Rodrigo Valadares. Um grande abraço a ele.
Manda sim, manda sim.
Muito forte abraço,
obrigada.
Vereadora. Até a próxima.
Inclusive, estivemos aqui na Jovem Pan, em São Paulo, tá? Foi bem, bem bacana conhecer toda a estrutura da Jovem Pan. Muito, muito legal.
Muito bem. Forte abraço, vereadora. Até a próxima.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.